DW. Jornal da Noite.
Campanha eleitoral em Moçambique na reta final. Para politólogo, faltaram propostas inovadoras dos candidatos.
Os candidatos e os seus partidos, dificilmente eles apresentam uma promessa quantitativa, ou se quisermos, quantificável do ponto de vista de números, de dados.
Falta de fundos e de transparência mancha um processo eleitoral, diz analista.
A CNE nunca apareceu a prestar contas sobre o dinheiro público que recebe.
Em Angola decorre o censo geral, mas muitos ainda não avistaram os recenseadores.
Até então não fomos visitados por nenhum recenseador, até por vezes a gente pensa, sou mesmo angolano, até aqui não fui contado.
Olá, boa noite. Estes são os temas que marcam este jornal. Acompanha-o Cláudia Marques. Faltam poucos dias para as eleições gerais em Moçambique e na reta final da campanha eleitoral, o politólogo Fidel Terenciano destaca um cenário de propostas pouco inovadoras por parte dos partidos candidatos. No entanto, aponta o candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, como o mais bem posicionado em termos de marketing político. O desafio maior, segundo Terenciano, é a forte influência dos ex-presidentes da República pública, que continuam a moldar o panorama político do país, criando uma sombra sobre o futuro governo.
A avaliação que eu faço é intermédia. Não há elementos positivos em sua totalidade na apresentação de iniciativas de governação para os quatro candidatos. Ao mesmo tempo, não temos elementos totalmente negativos, porque em termos de balanço quantitativo, quase que a totalidade dos candidatos apresentam uma linha argumentativa na mesma estrutura, mas do ponto de vista qualitativo, quase nenhum deles traz algum tipo de inovação que seja muito interessante para os próximos 5 anos. Na verdade, nós em Moçambique temos um grande problema em termos da construção da narrativa na campanha política eleitoral. Os candidatos e os seus partidos, dificilmente eles apresentam uma promessa quantitativa, ou se quisermos, quantificável do ponto de vista de números, de dados. Fica na ideia de que nós prometemos, iremos fazer, nos comprometemos a realizar, etc, etc. Mas não conseguem dizer de forma concreta o que exatamente vão fazer e quais os mecanismos para conseguir efetivar a promessa que apresentam. Então, a avaliação geral que eu faria desses quatro candidatos e os seus respectivos partidos, e particularmente com maior responsabilidade o partido Frelimo e Renamo, é de uma avaliação intermediária que não passa de 0 por 10, portanto 5 valores, no sentido de não estão a apresentar perspectivas claras sobre que Moçambique nós queremos nos próximos 5 anos e como nós vamos efetivar efetivamente essas promessas que eles apresentam em diversos pontos do país.
Considerando o contexto socioeconómico e político do país, qual candidato parece estar bem mais posicionado?
Do ponto de vista de marketing político, acredito que o Daniel Chapo esteja em maior vantagem comparando com os outros três. Contudo, é preciso ficarmos atentos aos jovens e às pessoas que usam as mass media e redes sociais. A esses, em boa parte deles, provavelmente é mais de 70%, terão que se aliar ao Venâncio Modlhaime, não digo mesmo com o Podemos como partido que suporta o Venâncio Modlhaime. Contudo, como candidato, acredito que os jovens que estão mais no modernismo, que utilizam as redes sociais, que utilizam a internet, usam o YouTube, etc, etc, estão um pouco mais calejados para votar e apoiar o Venâncio Modlhaime se comparado com os jovens que estão no espaço ultra rural e que não têm acesso à internet e muito menos às redes sociais.
Quais são os principais desafios que as eleições de 2024 representam para a democracia em Moçambique?
Eu penso que nós vamos ter grandes desafios nos próximos 2 anos do início do mandato. O grande problema é que a estrutura político-partidária de Moçambique continua a se constituir uma sombra para os novos líderes políticos. Você tem os três ex-presidentes da República em vida, a atuarem no espaço público, a influenciar a opinião pública, me refiro essencialmente ao presidente Guebuza, Chissano e o Nunes, obviamente, que agora vai entregar as pastas, o que de longe vão continuar a fazer sombra e um pressing em relação ao próximo presidente. E mais, essas estruturas pesadas do Estado, como o gabinete do ex-presidente, que tem uma comitiva muito grande, tem uma frota de carros, tem um orçamento muito luxuoso, colocam em causa a legitimidade dos próximos presidentes. Se tens uma Constituição que prevê um conjunto de valores, princípios, responsabilidade para o secretário de Estado e o governador, e os próximos 2 anos começa a se rever o tipo de responsabilidade para esses dois órgãos, significa essencialmente que a nossa Constituição é muito flexível, é muito fluida e ela não é estanque.
Foi o politólogo Fidel Terenciano numa entrevista conduzida por Sandra Quiala. E no espaço do ouvinte queremos saber também que balanço faz da campanha eleitoral. Leonildo Mucavele diz que a campanha foi positiva. Apesar de algumas irregularidades, os partidos comportaram-se bem. O único problema são os votos que já se começaram a realizar e houve fabrico de cartões de eleitor clandestinos, segundo diz o nosso ouvinte Leonildo Mucavele. Não deixe de participar, voltamos mais à frente com outros comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
A infraestrutura eleitoral em Moçambique enfrenta desafios significativos exacerbados por um déficit orçamental que afeta diretamente a credibilidade do processo. Segundo Paulo Quinica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, embora 75% das despesas tenham sido cobertas, questões financeiras persistem. A DW Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, alerta para a falta de transparência e a possibilidade de corrupção nas contratações públicas associadas ao processo. Além disso, mostra preocupação com Cabo Delgado, onde a insegurança pode comprometer a participação eleitoral dos eleitores.
Sem dúvida que, quando não há condições financeiras suficientes, se compromete a participação eleitoral, no sentido de criação de condições desejáveis para que todo o material esteja a tempo em todos os locais. Agora, é preciso compreender esta questão, porque a CNE nunca apareceu a prestar contas sobre o dinheiro público que recebe. E há um entendimento generalizado de que os órgãos eleitorais têm este momento também para procurement público corrupto. Há um despesismo nas eleições e, historicamente, tem sido um espaço também para procurement público corrupto. Então, é verdade que vai se comprometer, mas fica difícil aferirmos a materialidade desta questão, porque nunca vimos os relatórios da auditoria dos órgãos eleitorais.
Existe alguma previsão de zonas mais críticas onde a infraestrutura eleitoral possa falhar no dia da eleição?
Sem dúvida. Estamos preocupados com Cabo Delgado. Estamos preocupados com zonas a norte, Macomia e a norte da província de Cabo Delgado, onde, infelizmente, apesar de não termos informação completa, mas se compreende que a atividade militar, possivelmente até bombardeamentos que estejam a acontecer, perpetrados por forças sem autorização legal para fazer esse bombardeamento no contexto da infraestrutura legal em Moçambique. Mas a questão é que isto vai impactar, como impactou em 2019, na possibilidade de as comunidades, não somente os deslocados, que são aproximadamente 1 milhão de pessoas, não somente esses, mas também estes distritos afetados pela esta insurgência fabricada, certamente vão ter dificuldades em participar por causa do conflito, por um lado. Por outro, há que compreender que há zonas onde historicamente a Comissão Nacional de Eleições não chega lá. E não chega lá por causa das dificuldades logísticas para se chegar a esses sítios, onde no passado se utilizaram helicópteros para chegar, mas hoje a CNE não tem os helicópteros e estes locais, alguns deles na província da Zambésia, província de Nampula, etc., são regiões historicamente que apoiaram a oposição. E não estamos a ver aqui uma demarche logística a se criar para que se possa chegar a estes sítios. Portanto, há sim possibilidade de se afetar a possibilidade de participação eleitoral da população nesses locais.
A questão da transparência eleitoral tem sido amplamente debatida. Como avalia as medidas adotadas pelo governo e pela oposição para garantir um processo justo?
Não estão criadas as condições para um processo justo em Moçambique. Não estão criadas. Primeiro, a começar pela lei eleitoral. Esta lei eleitoral que se vai utilizar agora para essas eleições foi aprovada há 3 meses das eleições. A sociedade civil e o povo moçambicano não sabem que partes de qual lei serão utilizadas para regular essas eleições.
Foi Adriano Nuvunga, diretor do CDD, ouvido pela jornalista Sandra Chiala.
DW Notícias.
Continuando por Moçambique, o presidente Filipe Nyusi apelou hoje aos protagonistas das eleições gerais para que evitem interferências no processo e cumpram a lei. O chefe de Estado exortou os partidos, coligações e grupos de cidadãos que concorrem às eleições para agirem com contenção e tolerância até à proclamação dos resultados pelos órgãos eleitorais. Gilberto Francisco, membro do Comitê Central da Frelimo, disse em entrevista à DW que notou melhorias em termos de intolerância política, com menos conflitos durante a campanha eleitoral que termina este domingo. O deputado nega ainda que Venâncio Mondlane seja um candidato presidencial desafiador para a Frelimo.
O Venâncio Mondlane nós nunca foi desafiador. Sempre a Frelimo vive com base na democracia e nós estamos num país democrático. Então todos os partidos, todos os concorrentes que acham são capazes de concorrer com a Frelimo, sejam bem-vindos. E nós, como Venâncio Mondlane, governo mundial, não é desafiador para a Frelimo. A Frelimo pauta-se pelo desenvolvimento do país. A Frelimo está preocupada pelo povo. Então nós, em termos de reuniões, nós não somos desafiadores, mas sim estamos preocupados pelo desenvolvimento do povo, para o bem-estar da nossa população.
E segundo o diretor do jornal Iqueli, Aunício da Silva, o acesso às fontes de informação foi um grande problema para os jornalistas moçambicanos durante a campanha eleitoral. Em conversa com Nádia Issufo, a enviada especial da DW às eleições gerais, Aunício da Silva reportou alguns ilícitos contra os jornalistas.
Tivemos casos em que jornalistas foram impedidos de cobrir porque alegadamente estão ao serviço de um outro partido político. Tivemos casos de jornalistas que foram impedidos de seguir determinadas caravanas, sobretudo dos órgãos públicos, em que os partidos da oposição acham que estão ao serviço do partido Frelimo. Mas também tivemos casos em que jornalistas foram ignorados na partilha de programas de um grupo de partidos, alegando que estejam ao serviço de outros partidos.
Foi o diretor do jornal Iqueli, Aunício da Silva.
DW Deutsche Welle.
O Censo Geral da População e Habitação em Angola arrancou a 19 de setembro, mas muitos cidadãos dizem que ainda não foram recenseados e questionam o paradeiro dos recenseadores. Nas últimas semanas, o processo ficou marcado por protestos de técnicos contratados para a contagem que denunciam falta de condições de trabalho e incumprimento do contrato por parte do Instituto Nacional de Estatísticas, INE. Mas o ministro do Estado e coordenador do processo, Francisco Pereira Furtado, garante que os constrangimentos estão ultrapassados. Mais detalhes com o correspondente Burralho Ndomba.
Onde estão os inquiridores do censo 2024? É a pergunta que muitos angolanos fazem dias depois do arranque oficial do Censo Geral da População em todo o território angolano. Cerca de 70 mil agentes de campo foram formados para a contagem dos habitantes, mas os elementos da equipa não têm sido vistos pelas ruas de diferentes bairros, municípios e comunas do país. Domingos Vieira, um dos munícipes da cidade de Lubango, na província da Huila, ainda não foi recenseado. Os seus vizinhos também estão na mesma condição. Vieira disse à DW que o processo na sua província está a ser um fiasco.
E acredito que o censo está a ser mal programado, mal executado, do meu ponto de vista. O governo do Estado angolano deve rever bem essa situação, porque o que tem se falado nas mídias, nas redes sociais, não é o que nós estamos a ver. Pessoalmente, eu vivo aqui no bairro da Mapunda. Até então, não fomos visitados por nenhum recenseador. Até por vezes a gente pensa, sou mesmo angolano, até aqui não fui contado.
Em Luanda, a capital do país, a situação é a mesma. Recenseadores só são vistos e ouvidos nos noticiários da imprensa estatal. O professor História António, morador do distrito do Kikolo, município de Kakwaku, afirma que as irregularidades verificadas no processo é resultante da incompetência governativa e denuncia que alguns recenseadores aprovados nos exames do INE estão a ser excluídos injustamente e trocados por indivíduos que não terão participado da formação.
Estão a invalidar as listas provenientes do INE e validar as listas provenientes dos CAPES. Portanto, a nível do nosso município, sobretudo da minha comunidade, do meu distrito, não noto nenhum movimento de recenseadores.
As denúncias de exclusão também chegaram ao padre Celestino Epalanga, secretário-geral da Comissão de Justiça e Paz da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé, CIASTE. Em declarações à Rádio Eclésia, contou que recebe denúncias de várias partes do país.
Também recebi a denúncia da Lunda Norte, exatamente a mesmíssima coisa. Na Huila, também, é muito chique. Exatamente aqui em Carcoaco, ontem na igreja eu perguntei, muita gente, ninguém levantou.
Recentemente circularam nas redes sociais vídeos de recenseadores que exigiam melhores condições de trabalho. Sem comida, não há censo, gritavam os agentes de campo, que também se queixam da falta de uniformes. Falando recentemente à imprensa no Moxico, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, coordenador do Censo 2024, garantiu que os constrangimentos estão a ser superados e pediu a colaboração da população.
Constatamos também uma problemática de alguma insuficiência dos uniformes de identificação dos recenseadores e também alguma insuficiência de dados nas contas bancárias dos recenseadores, que está a dificultar o processo de recessão dos seus subsídios.
O general Furtado garante que, apesar do atraso, o prazo da realização do censo não será prolongado.
Não há prorrogação porque nós temos que obedecer às normas internacionais.
O censo está a ser realizado em apenas 18 províncias. O padre Celestino Epalanga questiona como será distribuída a densidade populacional no âmbito da nova divisão administrativa de Luanda. Para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
A Guarda Revolucionária do Irão ameaçou hoje atacar a indústria energética israelita se Israel visar o setor petrolífero iraniano em retaliação pelo ataque realizado por Teherão na terça-feira. Quanto ao Líbano, o exército israelita reivindicou a morte de 250 combatentes do Hezbollah desde o início da ofensiva terrestre. A Ucrânia acusou hoje a Rússia de ter executado 93 prisioneiros de guerra ucranianos, principalmente ao longo deste ano. Entretanto, esta sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou a região de Sumy, na fronteira com a Rússia, e encontrou-se com soldados que participam na ofensiva por Kiev, na região russa de Kursk.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos que balanço faz da campanha eleitoral em Moçambique, que chega ao fim já neste domingo. Mamadou Camará diz que o balanço é positivo, embora tenha havido algumas incidências de violência. Prometem mundos e fundos e, quando assumem o poder, esquecem-se de toda a promessa feita. O povo moçambicano tem nas suas mãos o poder de decidir sobre o rumo que querem dar ao país a partir de 9 de outubro. Já Rosário Mtepa diz que faz um balanço também positivo, apesar das intolerâncias políticas protagonizadas por alguns partidos políticos. Foi assim o Jornal da Noite desta sexta-feira, 4 de outubro. Pode continuar a acompanhar a atualidade e, em especial, tudo sobre as eleições gerais em Moçambique em dw.com/português. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana.